As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
Seja bem-vindo a mais um podcast de Quintas do Avante para assinalar a edição de 2023. Temos hoje como nosso convidado Ivo Alexandre, ator, nascido na bela cidade do Porto, com várias participações, não só em termos do teatro, mas também do cinema e séries de televisão. Ivo, seja bem-vindo. Este ano vão estar com a Companhia 2 na Festa do Avante, no Avante Teatro. Penso que será a primeira participação da Companhia 2. É também a sua primeira participação na Festa do Avante?
Não, é a minha terceira participação. É a primeira participação, de facto, da Companhia. Apesar de já ter estado com um espetáculo que digamos deu origem à Companhia, que foi um monólogo que eu fiz juntamente com o Jacinto Lucas Pires, o Adalberto Silva Silva. Esse foi o, penso que o segundo espetáculo exato no qual eu participei numa das festas, e o primeiro foi um espetáculo encenado pelo Mário Barradas, da Companhia de Teatro da Almada, que era a Comédia Mosqueta do Rosante, em 2009, penso eu.
Foram então boas experiências para agora poder voltar.
Sim, foram incríveis e foi muito interessante também, porque a primeira vez que fui à Festa do Avante foi com um espetáculo do Mário Barradas, que era uma figura emblemática do teatro português, não é? E que eu acho que ainda tive a oportunidade e o privilégio de poder trabalhar com ele.
E ser no contexto da festa, apresentar uma peça no Avante Teatro, é um momento especial, é um momento diferente para um ator?
Eu penso que sim, todos os festivais são muito importantes, porque têm sempre a participação de pessoas de diversos pontos do país e de fora do país também. E neste caso é muito importante também nesse aspecto, não é? Porque conseguimos levar os nossos espetáculos a um público mais diversificado. E eu guardo sempre essa memória dos espetáculos que tenho feito na Festa do Avante.
Levar a cultura a toda a gente. É uma oportunidade única também para uma proximidade entre o próprio ator e o seu público.
Sim, isso é se calhar a condição número um pela qual nós fazemos teatro, não é? É para chegar ao público, e eu acho que este é um dos sítios onde isso acontece com maior facilidade.
Diga-me uma coisa, Ivo, sobre a peça que vão levar à cena no Avante Teatro em setembro próximo, o que é possível dizer-nos? Porque será uma estreia.
Sim, a peça chama-se Festa, Festa, é de um autor italiano que se chama Spiro Simone. É um autor que foi representado muito poucas vezes em Portugal, e pronto, essa é uma das nossas linhas enquanto Companhia, é trazer textos até ao público português que nunca foram feitos ou que foram feitos muito poucas vezes. Este texto, que nós saibamos, foi feito duas vezes, uma em 2002 e outra em 2016, portanto achamos que seria uma altura propícia para ser apresentado. E depois, artisticamente, pronto, toca naqueles pontos que nós achamos muito interessantes, que é a questão da comunicação entre as pessoas, neste caso no seio de uma família constituída pelos pais, o pai, a mãe e um filho, que pronto, é uma família completamente disfuncional e que não consegue comunicar, apesar de falarem muito, mas que não conseguem dizer nada que sirva de mote para que o outro consiga avançar, não é? É quase um conjunto de solilóquios. E pronto, sendo uma comédia, este o autor é de facto incrível nesse aspecto, que tem um ritmo alucinante e muito divertido na forma como faz os diálogos, E a peça é muito isso, é a questão da linguagem, da forma como a comunicação é feita ou não é feita, não é, neste caso, e nós, pronto, iremos também tentar encontrar um ritmo nosso muito próprio de a fazer, mas que terá sempre esta premissa de ser uma comédia, não é?
Nesta altura, já sabe quem é que o vai acompanhar neste desafio de levar esta peça à cena no Avant Teatro?
Eu irei encenar e estaremos no elenco também com a Anabela Faustino e o Bernardo Soto, serão os integrantes deste espetáculo.
Portanto, podemos contar com um momento de boa disposição na Festa do Avante, levado à cena pela Companhia 2.
Sim, penso que sim, este texto é muito divertido, apesar de tocar em pontos que são muito importantes, que é de facto esta desumanização também que temos assistido, não é? Nos dias de hoje, não é? E que a falta de comunicação se calhar será o ponto essencial.
Num texto que já tem alguns anos, portanto não é um texto recente e que não, no entanto se aplica à realidade que vivemos em 2023.
Sim, porque eu acho que isto tem sido um processo também de degradação, não é? A questão da comunicação, não é? Ou da falta da comunicação, ou da forma como se comunica, não é? Porque a questão da mudança das coisas é ótimo, isso não é ótimo, não é isso que está em causa. O problema é se de facto as coisas estão a mudar com qualidade, ou se estão a mudar simplesmente porque têm de mudar e se calhar não da melhor forma. E de facto, em termos daquilo que é a comunicação, nós agora temos tudo o que quisermos praticamente para poder comunicar da forma mais eficaz, mas às vezes se calhar não as estaremos a usar convenientemente, não é? Preferimos estar a comunicar de forma virtual e não
em vez de ser pessoal, não é?
Pois, eu acho que isso tem sido uma progressão não em qualidade, não é? E eu acho que toca nisso, não é?
Permita-me aqui fazer a comparação um bocadinho, no que está a dizer, fazermos aqui um bocadinho a comparação entre o contacto pessoal, que é o teatro, e o contacto à distância que a televisão, quando surgiu à data, e atualmente com as redes sociais e o streaming, com todas as séries que agora estão disponíveis a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer plataforma, acaba por ser também um bocadinho essa a realidade. Podemos transpor a temática da peça para a realidade que vivemos atualmente e para a cultura.
Sim, são meios diferentes, nesse sentido é uma realidade isso, mas aqui é mais na questão da desumanização, ou seja, não há se calhar muito interesse em perceber o outro, em ouvir o outro, não é? Em tentar comunicar com o outro para o perceber e para tentar chegar a um ponto comum, não é? Eu acho que apesar de toda esta questão da comunicação, nós estamos a ficar cada vez mais sós, não é? E eu acho que a pertinência da peça também é muito nesse sentido, apesar de já ter 20 anos, 20 e tal anos. Nós percebemos que neste mundo pequenino que é esta família, há esta questão de as pessoas não conseguirem comunicar, não é? Mas se calhar isto já não é um mundo tão pormenorizado, já se alarga se calhar à sociedade em geral, não é? Esta questão das redes sociais e isso também é um pouco esse o tema, não é? Apesar de estarmos com muita gente, será que não estamos, se calhar, mais sós, não é? A questão é um bocado essa, e o autor brinca com isso, não é? Essa questão, por isso é que eu digo que apesar de ser uma comédia, toca em alguns pontos que se calhar nos farão pensar, não é? O facto desta família, como eu disse no início, falar muito e aparentemente haver muita conversa entre eles nunca se ouvem, portanto é quase como se não houvesse diálogo, né? Cada um fala aquilo que tem para dizer como se fosse um solilóquio.
Fala quase para si próprio.
Exatamente.
Do que falarem entre si.
Se torna caricato, mas é um bocadinho se calhar aquilo que nós estamos a viver
hoje. A viver, É verdade. Ivo, depois de apresentarem esta peça na Festa do Avante, já têm outros palcos onde levar a peça?
Sim, nós iremos apresentar o espetáculo no Teatro da Rainha, nas Caldas da Rainha, na Sala Estúdio, e iremos ao Cineteatro Avenida, Castelo Branco, e faremos também o espetáculo em Lisboa.
Portanto, esses são logo os palcos imediatos previstos a seguir à Exatamente. Festa do Avante, mas é possível que depois existam outros Exatamente. Palcos, não é?
Sim, estaremos disponíveis para circular, claro, aparecendo essas
oportunidades. Exatamente. Claro. Ivo, nos últimos tempos tem andado aqui um pouco dividido entre a televisão ou séries e o teatro. O que é que prefere? O que é que o ator Ivo Alexandre prefere?
Sinceramente, sinto-me bem a fazer qualquer um desses trabalhos. Quando comecei, tive sempre a intenção de fazer tudo aquilo que fosse possível fazer enquanto ator, né? Experimentar todo tipo de trabalhos. E foi um bocado o que me aconteceu. Eu comecei a fazer dobragens de desenhos animados também muito cedo. E pronto, e fazendo algumas participações também em televisão, pronto, maioritariamente o meu trabalho é mais direcionado ao teatro, nomeadamente a questão, pronto, como intérprete ou como encenador, ultimamente também tenho-me dedicado mais a isso, mas é difícil de dizer o que é que gosto mais. É representar é de facto aquilo que eu gosto de fazer, e
portanto… Acima de tudo, representar acima de tudo, não é?
Sim, porque cada uma dessas linguagens também coloca desafios diferentes, não é? Para começar, temos um público diferente todos os dias, portanto só isso já coloca um desafio diferente para aquilo que vai acontecer a cada dia. No caso da televisão e do cinema, claro, a televisão tem um ritmo mais frenético do que o cinema é um bocadinho mais calmo em termos de…
Permite respirar, a televisão não.
Sim, a televisão é um bocadinho mais rápida, não é? As coisas têm um ritmo mais frenético, mas isso é o que eu estou a dizer, isso também torna-se aliciante para perceber como é que nós conseguimos funcionar em cada uma destas formas, não é? E linguagens diferentes, não é? Na televisão há a possibilidade também de estar a trabalhar com câmaras diferentes, não é? No cinema agora também vai acontecendo isso, mas pronto, mas o cinema normalmente era mais uma câmara e portanto é diferente, pronto, tudo isso, esse tipo de linguagens são diferentes para nós e colocamos desafios, porque a forma de interpretar cada um terá a sua, não é? E isso é o que nós transportamos para cada um dos trabalhos. Agora, como é que podemos fazer o nosso trabalho de acordo com as linguagens diferentes? Esse é que é o desafio que eu falava e que torna as coisas interessantes.
E que faz com que a vida de um ator seja um desafio permanente e todos os dias uma novidade, sim, um pouco isso, não é?
Sim,
acaba por não haver aqui monotonia no vosso dia-a-dia.
É, para o bem e para o mal.
E para o mal. Fala-me agora um pouco sobre a peça que teve em cena até há dias atrás e que vai percorrer alguns palcos do país, um Refia nas Escadas, que esteve em cena no São Luís. Do que é que trata esta história que poderemos ter a oportunidade ainda de ver nas próximas semanas em alguns palcos?
Nós ainda iremos apresentar o espetáculo em Famalicão no dia 24 de março. E depois no dia 5 de maio no Teatro Aveirense e também no final do ano no Teatro Municipal Joaquim Benito, em Almada, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro.
Será na temporada do teatro, possivelmente?
Sim, sim, sim. É uma comédia negra, muito típica deste autor, não é? Este foi um autor que não tem muitas obras publicadas porque morreu muito novo, foi assassinado pelo companheiro, mas é um autor que nós, enquanto companhia, já tínhamos algumas peças e temos algumas peças que gostamos muito e que gostaríamos de pôr em cena, e portanto surgiu a oportunidade de pegar nesta, que é o Refia nas Escadas, que é a história de um casal, que um ex-pugilista que agora faz cobranças difíceis e que nós conseguimos perceber que ele vai um bocadinho mais para além disso, né? Que acaba por matar uma série de pessoas também, portanto não é só as cobranças difíceis, ele faz este tipo de trabalhos mais pesados, digamos assim, e que tem uma companheira que é uma ex-prostituta que ele supostamente no seu ego machista acha que salvou do mundo maléfico em que ela estava envolvida e transportou-a para o seu, que se calhar não é
melhor.
Melhor. Claro que isto é tudo muito, muito pesado, mas que o Joe Wharton desmonta com um discurso muito corrosivo e muito, às vezes, divertido, né? Apesar de ser num contexto muito, muito duro. Depois aparece-nos a personagem do Wilson, que é o Rufia, que vem incomodar aqui a Joyce e o Mike, porque o irmão dele foi precisamente assassinado pelo Mike. As circunstâncias sabemos, mas não sabemos o porquê desta questão, né? dele ter feito isto, nem percebemos muito bem qual é o motivo dele ir à casa, ao apartamento deles, tentar encontrar-se com o Michael. No fim, as coisas tornam-se mais claras para quem está a ver o espetáculo, mas pronto, se calhar também não vou chegar a esse pormenor. Também
não pode revelar tudo, não é?
Senão também torna-se menos interessante para quem vai ver, mas de facto a história é este rapaz que vem de certa forma destabilizar a vida destas duas personagens, não é? De uma forma sempre muito divertida, mas escura e sombria, não é? Como são normalmente as peças do Wharton, e que esta, sendo uma comédia negra, não podia deixar de ser assim.
Como é que um ator se prepara para uma peça com esta mensagem, ou com a mensagem que vão levar também ao Avanteatro, porque recebem um papel, recebem uma história, um diálogo, e têm que dar vida, corpo e vida a um personagem com base naquilo que a história, que aquele diálogo que está escrito no papel vos está a contar. Portanto, vocês no fundo têm que imaginar como é que será esta pessoa, não é? Existem aqui alguns aspectos, alguns segredos, se assim nos podemos dizer, que vos permitam criar essas personagens?
Sim, é naturalmente um trabalho subjetivo, não é? O que se calhar funciona para um ator não que funcionará para outro, mas é evidente que nós, em primeiro lugar, temos que fazer um trabalho de mesa, normalmente, que é sempre feito, não é? Com o encenador, trabalhamos bastante o texto no sentido de dissecar todos os pormenores do que é dito e o que é que não é dito, sobretudo. O não dito muitas vezes é tão mais importante do que aquilo que está lá escrito, e muitas vezes aquilo que não está dito e que nós podemos subentender, podemos às vezes até ir mais longe e criar nós uma história que pode servir de base, no sentido de tornar mais consistente a personagem que nos aparece ali, se calhar com três ou quatro ou cinco características, e que nós podemos depois criar para acrescentar mais camadas e torná-la mais tridimensional, como eu gosto de dizer, que é passar do papel depois para esta realidade que nós inventamos, não é? E que tentamos passar para o espectador. É um trabalho difícil, apesar de quase todos os atores dizerem o mesmo, que gostam muito de o fazer, não é? Mas é um trabalho difícil e muitas vezes bastante mais difícil do que aquilo que as pessoas normalmente pensam que é o trabalho do ator. Porque o ator, se fizer uma abordagem superficial, será uma coisa relativamente tranquila, porque é pouco mais do que estar a debitar o texto, não é? Se fizer um trabalho realmente sério e rigoroso, é muito complicado às vezes chegar a um resultado final satisfatório, mas pronto, é exatamente também, acontece em todos os artistas, seja pintura, música, ou seja.
Nós no vosso caso queremos... também, desculpa interrompê-lo, no vosso caso também será, terá muito a ver com o próprio texto, com a profundidade do próprio texto, e quer neste que esteve agora em cena, quer no que vão levar ao Avante Teatro, são textos que têm uma mensagem que vai para além do simples diálogo e do próprio humor ou do drama que a história quer transmitir ao público. Sim. Portanto, sim, é preciso aqui assumir esta postura do peso que a mensagem transmite.
Sim, sim, as peças normalmente passam várias mensagens, às vezes não é só uma, não, há uma multiplicidade de coisas que vão sendo atiradas, às vezes de uma forma mais ríspida, outras vezes de uma forma mais subtil, mas que são lançadas para o espectador, e isso é muito interessante de se fazer enquanto intérprete, enquanto ator, é muito interessante. Mas também termos essa consciência, mas também termos a consciência que o espectador pode usar como bem entender aquilo que nós estamos a transmitir, porque às vezes há uma necessidade de imposição, né? De impor alguma coisa ao espectador, né? No sentido de pensar de determinada maneira, e nós não gostamos, nem é a minha forma, nem é a forma que nós temos de trabalhar na companhia, é, nós queremos passar mensagens, queremos passar, mas queremos também que o público tenha uma parte ativa, né? Tenha o seu papel de público, de poder pensar, de poder tirar as suas conclusões, porque uma obra de arte tem que ser alguma coisa que está viva, e uma peça de teatro é exatamente como outra obra de arte. Eu posso ver, se calhar, as coisas de uma determinada forma, e os espectadores, cada um deles, ver outra coisa completamente diferente. É lógico que há uma série de diretrizes que são comuns, mas as diversas mensagens eu gosto precisamente de deixar fluir, por isso é que nós também… quando eu falei da questão do trabalho de mesa e de dissecarmos todas as coisas que lá estão e as coisas que estão subentendidas ou que nós podemos criar, são se calhar o que dá a tal tridimensionalidade de cada uma das personagens e da própria obra, não é? Que faz com que ela exista, não é? Fora do papel.
E fala-me agora um pouco sobre o papel que teve, que terá sido um dos que lhe terá dado aqui grande visibilidade também nos últimos tempos, que foi a sua participação na série de história Vikings. Foi o segundo português a ter um papel nesta série. Foi um trabalho importante na sua carreira, e para si foi um grande desafio?
Sim, sim, sem dúvida. Foi um trabalho que me deu muito, muito gosto em fazê-lo, e foi uma oportunidade de facto incrível de poder trabalhar com num projeto destes, com a dimensão que tinha. Tenho que fazer a ressalva de o Passaporte e a Patrícia Vasconcelos têm feito um trabalho notável nesse sentido ao trazerem cá uma série de todos os anos de diretores de casting internacionais que vão conhecendo os atores portugueses. Nós neste momento já temos uma série de atores que já fizeram vários projetos, não é? Em termos internacionais, e sabemos que os diretores de casting, já uma grande parte deles conhecem uma grande parte dos atores que existem em Portugal, não é? Todos os anos vão conhecendo mais, e portanto isso para nós é motivo de felicidade, porque é uma oportunidade que nós não tínhamos, né? Que neste momento passámos a ter. Se calhar há uns anos era difícil pensar que um ator que começasse a trabalhar passado 2 anos, ou se calhar até menos, pudesse estar numa série internacional, mas neste momento possivelmente isso pode perfeitamente acontecer.
Portanto, isso também é prova de que existe muita qualidade entre os atores portugueses.
Pois, eu penso que sim, eu acho que a questão muitas vezes é de nós não conseguirmos fazer os castings, não é? Mas neste momento com as self-tapes nós podemos fazer casting em qualquer parte do mundo, portanto há aqui uma série de questões e aí está mais uma vez a questão também da comunicação, não é? Comunicação, as formas de comunicação quando são usadas da melhor maneira potenciam uma série de coisas. Esta é uma delas, não é? Nós agora com um telefone podemos fazer uma self-tape com, ou seja, um casting e enviá-lo em minutos, portanto isso também tem sido uma mais-valia para estas questões e claro, tudo isto acontece porque houve este interesse por parte da Academia de Cinema, da Academia Portuguesa de Cinema e da Patrícia Vasconcelos, que uniram esforços para criar esta questão que é o programa Passaporte, que é um evento que tem sido incrível para os atores portugueses.
É uma lufada de ar fresco para os atores, no momento em que atravessámos aqui este período da pandemia, em que o teatro esteve de portas encerradas, em que apenas a produção, digamos assim, televisiva é que teve aqui, continuou aqui a trabalhar. É uma lufada de ar fresco, é uma forma de vos dar aqui algum ânimo e de vos ajudar também.
Nós temos a nossa própria produção nacional, né, que tem cada vez mais evoluído e cada vez mais, está cada vez mais com qualidade e com força também em termos internacionais. Já há séries que estão a seguir para o estrangeiro, portanto isso é incrível. No caso do programa Passaporte, permite é que os atores consigam atingir também outro tipo de produções internacionais que não tínhamos hipótese nenhuma de atingir se não fosse através de, como eu disse, destes diretores de casting, não é? Que vêm cá e que vão conhecendo os atores e que vão chamando os atores para fazerem self-tapes e casting, e as coisas vão acontecendo. Para mim foi muito importante essa questão dos vikings, como também a participação do filme do Marco Pontecorvo. O filme Fátima também foi um projeto muito interessante e pronto, mas sem dúvida nenhuma que os vikings, como estava a dizer no início, foi muito importante para mim, porque nunca tinha estado numa produção com tantos meios, como é evidente, não é? E perceber também como é que tudo isso funciona, não é?
Ivo, estamos quase a terminar a nossa conversa. Qual é que é o estado da cultura, o estado do teatro no nosso país?
Isso é problemático, não é? É problemático. Se calhar é o que se já vem dizendo desde há muito, não é? A minha estrutura é uma das várias que esteve nesta candidatura aos apoios bienais. E que apesar de ter tido uma pontuação excelente, não lhe foi atribuído o apoio merecido. Neste momento, eu acho que o teatro está muito mal, para não dizer a arte toda em geral em Portugal, está muito mal. Eu acho que nós precisamos ter alguém que tenha vontade de fazer alguma coisa por nós, que queira fazer, que tenha um projeto, que não se limite a gerir qualquer coisa, que queira fazer de facto qualquer coisa.
Que queira ajudar a cultura.
Sim, que tenha um projeto e que queira e que nos queira ouvir, não é? Nas mais diversas áreas da cultura, não é? E eu acho que isso já não acontece há muito, e eu acho que foi, se calhar terá acontecido pontualmente aqui e ali, mas eu acho que era preciso pensar alguma coisa de forma séria, porque neste momento o que eu sei é que alguns colegas disseram centenas, mas eu posso dizer que se calhar há milhares de pessoas que nestes 2 anos com este problema destas estruturas que não foram apoiadas, eu acho que são milhares de pessoas que iriam ter uma série de projetos ao longo deste ano que não vão acontecer. E os que vão acontecer se calhar com menos 50% do apoio que iriam ter inicialmente, porque depois, não havendo o apoio da DG Artes, também há uma série de outras questões que às vezes já não se concretizam, não é? Portanto, ficam muito com apoios muito reduzidos para poder concretizar os espetáculos. Portanto, voltamos ao mesmo, que é um trabalho completamente precário, muito mal pago, e pronto, eu acho que isto não nos leva a lado nenhum em termos de avanço, não é? Nós queremos ser o mais profissionais possível, não é? E cada vez mais trabalhamos como amadores, porque amadores no sentido, não querendo estar a diminuir de maneira nenhuma o trabalho dos grupos amadores, por quem tenho muita estima e que cheguei a orientar também uma série deles, mas no caso do nosso trabalho, destas estruturas profissionais, de facto é complicado. Cada vez mais as pessoas têm que se desmultiplicar em várias funções, porque não há dinheiro, não é? E portanto tudo isso faz com que o produto final seja prejudicado, não é? Portanto era bom que se pensasse na cultura de uma outra forma, com que alguém tivesse vontade de criar qualquer coisa de novo, de ter um projeto, sobretudo, e de não simplesmente gerir aquilo que já existe, porque o que existe é muito redutor para aquilo que eu acho que, como disse há bocadinho, para aquilo que é a qualidade dos artistas em Portugal. Eu não digo só os atores, em todas as áreas. Nós temos, sem dúvida nenhuma, daquilo que foi desde sempre, de há séculos e séculos, foi do melhor que existe, mas que nunca tivemos o apoio necessário. Essa é que é a questão.
Enquanto esses apoios do Estado não chegam, marcamos encontro na Festa do Avante 2023, quando a cultura é respeitada e tem lugar. Ivo, foi um gosto tê-lo connosco. O Quintas do Avante está de volta e disponível em podcast nas várias plataformas digitais. Obrigada.
Podcast da Festa do Avante.